No film in the history of the cinema was as notorious as Greed. Erich von Stroheim, its director, had a reputation for extravagance and a passion for authenticity.
Olá, amigas e amigos do podcast Filmes Clássicos. Iniciamos agora nosso episódio de número 258. E hoje o assunto é Greed, Ouro e Maldição. Essa obra de Erich von Stroheim, que é muito mais do que apenas um filme, é objeto de toda uma mitologia, a ponto de ser chamado de o Santo Graal da Sétima Arte. Eu sou Alexandre Cataldo, vou conversar aqui com dois amigos que já são da casa, posso dizer. Um já é parceiro de quase uma década, Rafael Amaral, jornalista, crítico do blog Palavras de Cinema. Tudo bem, Rafael?
Olá, Alexandre, tudo bem? Muito feliz em estar aqui e poder comentar um filme que eu venero, um filme que eu adoro, que é Ouro e Maldição. E também quero já aproveitar, cumprimentar e já anunciar praticamente o outro convidado, né, que é o Felipe Pesce, que está aqui com a gente pela primeira vez, comigo, né? Então, dar as boas-vindas para ele e falar que prazer enorme mais uma vez contribuir com o PFC.
O outro convidado é uma parceria mais recente, Felipe Petty, cinéfilo inveterado, produtor, apresentador do canal La Sétima, programa do qual, inclusive, eu já tive honra de participar como convidado. O Felipe, na verdade, já esteve aqui no PFC, em dois episódios. Ele fez o No Silêncio da Noite, do Nicholas Ray, e fez o episódio sobre o Seven. Com você, é verdade, Rafael, a primeira vez que ele está gravando. Tudo certo, Felipe?
Tudo certo, Alexandre. Obrigado pelo convite, mais uma vez, né? E um prazer imenso estar conversando com mais um membro aí do Dream Team do PFC pela primeira vez, o Rafael, sobre esse filme pelo qual eu sou apaixonado. Inclusive, a gente gravou, eu e o meu sócio lá no La Sétima, um episódio do Greed há 2 anos atrás, quando o filme completara aí 100 anos, né? Também sou absolutamente apaixonado por essa obra.
E é por essa razão, inclusive, que quando a gente decidiu fazer o episódio do Greed, eu já pensei em te chamar, porque eu sei da tua paixão pelo filme, a ponto de você ter feito esse episódio lá no centenário do filme, né? E dá até para dizer que foi uma falha do PFC, deixou passar esse centenário em 2024, a gente está remendando isso 2 anos depois. Então, pessoal aí que escuta o PFC, dá uma força, escuta lá o episódio também do La Sétima, do Felipe, sobre o Greed.
Bora lá, bora lá.
Bom, você que escuta sempre o PFC já sabe, mas não custa reforçar, né, que o uso de trilhas sonoras dos filmes aqui, do filme no caso, é sempre com fins ilustrativos, apenas para enriquecer o episódio, sem que com isso a gente pretenda ferir e violar nenhum direito autoral envolvido. E também, aproveitando o disclaimer, a gente informa que não vamos respeitar spoilers nessa conversa sobre o Greed, um filme de mais de 100 anos, então se você ainda não assistiu ao filme e se importa com spoilers, é melhor dar um pause, assistir lá o filme e depois voltar aqui para escutar o nosso papo. Então, começando, pessoal, a falar sobre o Ouro e Maldição, Greed, um filme monumental que tem toda essa mitologia em torno dele, da duração pretendida pelo louco, obsessivo Stroheim, né, que seria quase 10 horas e depois acabou reduzido a 2 horas e pouquinho. Um filme de recepção negativa na sua época e que hoje, 40 anos depois, ali nos anos 60, já começou a aparecer em lista dos maiores de todos os tempos e hoje também mantém essa aura em torno dele, sendo que hoje a gente tem aí uma outra versão, né, uma versão de 4 horas remontada, acho que pelo TCM, né, nos anos 90, usando stills, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas antes de começar a falar do filme, até um pouco antes de falar do filme, a gente também tem que dedicar um pouquinho ao gênio, né? O homem por trás dessa história, que é o Erich von Stroheim, figura lendária e famoso homem que a gente amava odiar, né? Antes de prosseguir, eu queria saber de vocês, meus convidados, meus amigos aí, o que que significa o Greed para vocês? Eu já sei que ambos gostam muito do filme, né? Se eu ainda não soubesse, vocês já deixaram claro aí nas apresentações, mas o que que vocês têm a dizer de como, vamos dizer, uma introdução, palavras iniciais aí dessa conversa?
Bom, Alexandre, eu tenho uma história até assim que eu nunca esqueço com esse filme. Tem uma história que eu procurava por esse filme nos anos 2000, quando já minha cinefilia já era algo muito exacerbado. Eu já tinha lido muito sobre esse filme e eu não encontrava esse filme para assistir. Ainda era uma época que o YouTube estava engatinhando, que você tinha dificuldade para encontrar filmes. E um belo dia eu descubro que a Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo, ia passar o filme, né? Não nessa cópia de 4 horas, era uma cópia mais curta. Até onde eu me lembro é a cópia do original, do cinema original, entre aspas, né? Muito próxima daquela que foi lançada pela MGM na época. E eu fui até a Cinemateca assistir esse filme, que era um filme mítico, meio que entre cinéfilos. E foi uma experiência muito interessante, porque foi uma das únicas vezes que eu fui no cinema e eu assisti um filme sem som, sem nenhum som. A sala, assim, não estava lotada, tinha algumas pessoas, foi durante uma tarde, mas foram, assim, 2 horas e meia de filme sem um único som na sala, um silêncio absoluto, e foi um filme que eu saí, assim, arrebatado, que eu fiquei apaixonado pelo filme. E aí, anos depois, saiu o filme, foi lançado finalmente em DVD no Brasil, e nessa versão de 4 horas, em dois discos e tal. E hoje já está disponível, você consegue assistir no YouTube, uma cópia boa também, que é essa versão de 4 horas, que eu acho que mais ou menos é a versão que a gente viu e é a versão que a gente vai comentar aqui. Mas também eu penso o seguinte: quando você assiste esse filme na versão de 4 horas, não é muito difícil você visionar ele na versão original de 2 horas e meia, porque é basicamente o que foi acrescentado na versão de 4 horas são stills, né? São imagens fixas, são imagens estáticas. Eu estava lendo a crítica do Roger Ebert sobre o Ouro e Maldição. Inclusive o Roger Ebert, ele me parece, lendo ele, que ele gosta mais da versão de 2 horas e meia, mais da versão que foi lançada no cinema, do que essa versão de 4 horas. E ele traz uma informação, não sei se você tem aí essa informação, que esses stills, eles foram descobertos em 1990 por um historiador chamado Rick Schimmelin. E junto com esses stills tinha uma cópia ali de 330 páginas do roteiro original de filmagens, tá? Indicando, me parece que já te dava para ter uma ideia com esse roteiro da decupagem técnica do filme, ou algo próximo a isso. O que permitiu essa reconstrução com os stills, se aproximando não do que o Stroheim queria, né? Eu acho que é bom pontuar aqui, a versão do Stroheim era uma versão, sei lá. Nas fontes que eu li, nos livros que eu li, eles falam muito em pés, né? Mil, dos nove, não sei quantos mil pés de película, que é metro de película. Mas em relação a horas, algumas fontes variam. Mas eu acho que a versão que o Strohan gostaria, ela estaria um pouco próxima das 9 horas de duração, incluindo um pouco do que esses stills nos mostram. Então, quem assistir a versão de 4 horas vai estar tá vendo um preâmbulo, uma coisa próxima do que o Stroheim queria, né? Um pouco próximo. Aquele filme que o Stroheim queria, a gente nunca vai conhecer. Eu acho que é bem essa a realidade.
Antes de você falar, Felipe, deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão da versão de 4 horas. Não sei se eu digo já qual que eu prefiro, qual que eu não prefiro, o que eu acho delas, eu falo depois. Mas eu achei muito interessante uma analogia. Agora eu já não lembro nem onde que eu li nas fontes e tal. Mas eu acho que é perfeita. É similar, você ver a versão de 4 horas é uma coisa similar a você visitar o Museu de História Natural. E aí você vê lá que tem o fóssil de um dinossauro, sendo que, na verdade, talvez tenha um
É
osso
verdade.
que foi descoberto em algum lugar, e o resto todo é uma reconstrução em gesso, com base em estudos e tal, como seria? Não é o dinossauro, não é o esqueleto real do dinossauro, mas você consegue ter uma ideia, você consegue achar aquilo impactante de qualquer maneira, mesmo não sendo real. É similar, a gente não está vendo o filme do Stroheim ali, a gente nunca vai ver, ninguém nunca vai ver o filme do Stroheim ali, nem o de 9 horas e tanto, ou 10, algumas fontes falam quase 10 horas, ou a versão que ele chegou a conseguir cortar para 6 horas, pretendendo lançar em duas partes. Já era, essa não vai ser vista por ninguém, né? Então é um arremedo, é um, vamos dizer, um esboço, uma insinuação do que poderia ser aquela versão, essa de 4, né? Tem seu valor. Não deixa de ter o seu valor por isso. É diferente de outras restaurações de outros grandes filmes em que, se conseguiu chegar na versão do diretor. Não, não é a versão do diretor, tá longe de ser, mas já é, vamos dizer, um elo ligando para a versão do diretor, até pela duração, né? Mas também tem o um lado negativo que é a gente só ter stills, né? Não foi achado nenhum rolo sobrevivente, nenhum lugar com imagens em movimento para compor. E eu sei que isso também afugenta muita gente dessa versão de 4 horas, né? O fato de ter muitos estilos, né? A pessoa, em boa parte ali, ela tá vendo uma fotonovela. Uma fotonovela filmada, um negócio meio estranho. Felipe, diga lá.
Não, eu acho que a minha experiência com o filme, ela até é um tanto ordinária, no sentido de, como um cinéfilo ali em formação, eu assisti ao Crepúsculo dos Deuses, já havia visto o Ouro e Maldição em listas e dicas, e claro que aquela história cambalhotas de referência, aquela teia de referências embalada em uma metalinguagem perfeita do Billy Wilder só... De alguma maneira, aumentou a minha vontade de procurar o filme. E até interessante porque em algumas trivias menos confiáveis você encontra coisas como existem clubes de cinema perdidos, escondidos, em que as pessoas assistem uma vez por ano a essa versão de 9 horas e meia a qual o Rafael se referiu, uma vez por ano. Claro que não é verdade, mas até tinha a esperança que de repente um desses clubes pudesse ser o PFC. Não dei essa sorte. Mas, cara, assim, eu acho que a versão de 4 horas ela impõe um conflito filosófico ao cinéfilo, né? Porque aqueles cards, até com as citações do livro, né? Eles não têm necessariamente as citações que o Stroheim gostaria de imputar ao cena, porque você não tem a cena em si. Elas mudam um pouquinho ali o filme. E querendo ou não, a versão mais curta, sem dizer qual eu prefiro ainda. Ela acaba sendo um produto daquela guerra mitológica, como você mencionou, entre os estúdios e o autor, né? Mas enfim, eu acho que ela dá um bom preâmbulo, como o Rafael mencionou, do que seria essa visão, explora melhor os subsegmentos. Então eu acho que tem bastante coisa valiosa para se abordar nessa versão de 4 horas para quem ainda não teve a oportunidade de assistir.
Vamos agora falar um pouquinho desse cara, desse maluco, desse megalômano obsessivo, arrogante, autodestrutivo. O que não faltam são adjetivos para o Erich von Stroheim. Tem von? Não tem von? Fala aí, Felipe, você que já fez a biografia dele no teu episódio lá. Começa aí. Quem que é esse cara? Ele não é nada do que ele forjou, né? Daquela imagem que ele forjou de um aristocrata que tinha servido na cavalaria austríaca, um cara de uma família nobre, alguma coisa desse tipo. Foi, acho que é unânime, acho que não, todos os que os conheceram, e inclusive há muita gente que dá depoimento em documentários, como por exemplo O Homem que Amávamos Odiar, né, de 79. Tem várias pessoas que na época ainda estavam vivos e conheceram ele, disseram: não, isso é fato. Ele chegando nos Estados Unidos, ele se reinventou, né? Ele criou lá uma grande fake news a respeito da sua vida pregressa.
Ele é um cara de classe média, né? Um classe média judia. O pai deles, pelo que consta nesses documentários e em algumas outras bibliografias, era um cara que fazia chapéus, meio que um artesão, ali em Viena. Ele nasceu em 1885. Existem aí, como você mencionou, variantes de qual seria o real nome dele. Tem Von, não tem Von, mas era um nome longo e complicado bastante. do qual derivam aí o Von Stromheim, que ele, enfim, manteve, né, para seu nome artístico. E ele chega na América, na Ellis Island, que é ali em Nova York, na costa leste.
A imigração, né?
A imigração, até eles falam um pouquinho do navio em que ele chegou e tal, mas ele só vai de fato se encontrar na costa oeste, né? Inclusive, o Greed, o Ouro e Maldição, a gente pode discutir se é verdade ou não, ele acaba sendo posicionado como o primeiro grande filme filmado inteiramente
Em locações reais, né?
em locações, né? Em locações reais, né? Então é também interessante isso. Ele trabalhou ali no começo como uma espécie de caixeiro viajante, um cara que saía ali pelos trens vendendo diferentes produtos, mas é de fato na Costa Oeste, ali em São Francisco, que ele vai se encontrar. Inclusive se sentiu mais bem acolhido lá do que na Costa Leste. Ele conhece uma moça, Margaret Knox. Que inclusive era bem culta e o ajudou a desenvolver a língua, tirar um pouquinho ali do sotaque que ele carregava, né? E aí manteve, não sei se ela foi muito bem sucedida nisso, mas o incentivava a escrever. Ali ele começa a desenvolver essa veia de autor, de escritor. Ele morou com ela numa taverna ali na Califórnia, não ainda em São Francisco, mas é de fato nesse contexto. Que ele começa a se aproximar de Hollywood, e ele chega, eu vou até convidar vocês para comentarem isso, em Hollywood num momento muito interessante, né, Alexandre? Num momento em que o cinema está explodindo, em que existe também a questão da Primeira Guerra Mundial e como se aflorava ali o sentimento antigermânico e etc. Então, ele acaba ganhando ali um filão. Para poder desenvolver o seu papel de ator. É importante dizer isso, né? A gente está falando do Stromheim aqui como diretor do Greed, e não só diretor, ele mesmo nos seus filmes vai usar superlativos, pessoalmente dirigido por Eric von Stromheim. Ele também coloca lá nos outros filmes que a gente comentou, né, Rafael, no Blind Husbands, e nos outros, ele coloca que ele é o responsável pelo figurino, por toda a parte técnica do filme, mas ele também teve mais sucesso até, acho que vale comentar isso dentro dessa biografia, como ator, né? Um ator coadjuvante ali, marcante.
Ele meio que se especializou em fazer figuras más, né? Personagem de gente cruel, gente má. Da onde que veio esse slogan aí do que amávamos odiar aí, que já vem da carreira de ator dele. Em 19 ele vai ter a oportunidade de dirigir o primeiro filme. Mas eu acho que é interessante dizer, Alexandre, voltando só um pouquinho à biografia dele, que tem coisas que realmente não dá para saber muito bem se é real, que não é. O Stroheim, a impressão que eu tenho é que ele sempre é megalomaníaco, narcisista, mas também um cara que forjou sua própria história, né? Ele enxergou naquela indústria do espetáculo a sua essência, que é uma indústria de falsidades, e ele falou, por que não vestir uma personagem, né? Então ele criou essa personagem Stroheim. E ele se serviu bem durante um certo tempo dessa personagem. Por quê? Porque você tem histórias que a gente, de novo, não sei se isso é real ou não, eu li alguns livros, eu não li nenhuma biografia dele, mas eu li análises e livros que falam sobre ele. E, por exemplo, tem uma história que eu acho que não é real, que diz que ele teria ido embora da Áustria depois de ter se envolvido em um conflito armado, que ele teria trocado tiros com outro soldado da cavalaria, que esse soldado era amigo de um bambambam lá, de um cara mais poderoso, e que ele percebeu que ele poderia ser preso por ter se envolvido nesse conflito armado. E ele embarcou e veio embora. Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que o fato dele ter sido um militar, eu até acho que é verdade, porque tem foto dele jovem vestindo roupa militar, né, traje militar, farda.
Talvez não oficial, né?
Então, também não dá para saber, né?
Essa questão da deserção, em outros relatos e textos, o pessoal diz que é uma história que ele criou para ser mais bem aceito também no Ocidente, né?
Faz sentido.
Então existem esses conflitos aí de versões.
E ele vai se instalar na indústria em um momento muito chave, que a gente está falando da primeira metade dos anos 10, mais ou menos na metade dos anos 10, onde está acontecendo algo muito importante na indústria americana, que é uma proeminência e uma inclinação para filmes, que os filmes começam a ganhar digamos, uma metragem maior por meio do D.W. Griffith. Ele vai ser ator do D.W. Griffith no Nascimento de uma Nação, papel pequenininho, quase nem dá para ver ele, mas depois
cai
ele
de
vai
uma
ganhar.
Casa, né?
É, exatamente, ele cai de uma casa, papel super pequeno, mas eu tenho para mim que ele trouxe a ideia, a megalomania que ele absorveu, ela tem muito a ver com essa relação com o Griffith também.
Sim.
Né? Ele percebeu que o cinema era um campo vasto para você produzir coisas monumentais, que tinha muito dinheiro disponível.
Mas ele tinha que se destacar de alguma maneira, né? Ele queria,
exatamente.
Alguém comenta isso nesse documentário, que ele logo percebeu que em Hollywood, para ele ser alguém, né? Ele tinha que ser alguém, né? Ele não podia ser só mais um. Ele vai para aquele set do Nascimento de uma Nação, em que tem milhares de extras ali. Ele era só mais um extra, ele sabia que dali ele não ia para lugar nenhum, né? Mas ele arruma maneiras de chamar atenção, né? Colocando pequenos detalhes nos seus pequeníssimos papéis, até como extra, que chama atenção, como chamou do Griffith, né? E daí a pouco ele já está trabalhando de assistente e tal. Não,
e você vê na forma do filme dele, por exemplo, o André Bazin vai dizer que ele é um diretor que ele vai ajudar a contribuir, e eu tenho certeza que sim, a questão do realismo no cinema, né? Ele vai buscar esse realismo. No entanto, ele usa muitos métodos que você enxerga no cinema do Griffith, né? Apesar de ele romper com o Griffith por um lado, quando ele vai fazer o cinema dele...
Antes da montagem, principalmente.
Exatamente, né? Ele vai romper com o Griffith em algum momento, mas em outros momentos ele vai trazer uma lição do Griffith. Você vê, por exemplo, aquela cena do Ouro e Maldição, para citar só um exemplo, do trem, que eles estão se beijando ali, a primeira vez que o McTighe beija a Trina, com aquela tempestade, que o trem cruza, aquele uso da montagem paralela, aquilo é muito griffithiano, né? Então, assim, ele, sem dúvida nenhuma, ele trouxe um ensinamento do Griffith, ainda que tenha rompido, de certa forma, com o seu mestre, né? Com o seu, entre aspas, com o seu professor. Mas eu acho que o cinema dele convive, essas duas formas, tão pouco em conflito, tão convivendo relativamente bem. A começar por ele, eu acho assim, a começar pela pessoa Stroheim, ele sempre também buscou uma espécie de caricatura, né? Ele é um cara, ele fazia o personagem do vilão, maldoso, aquela caricatura do mal, e ele nunca escondeu esse desejo, essa vontade de escolher personagens que atendessem a uma caricatura também.
Sim.
O que, de novo, foge um pouco do aspecto realista, se a gente for pensar no realismo como a gente conhece, né?
Alguém chega a chamar ele de Marquês de Sade do cinema, né?
Exatamente, ele tem, o Bazin que chama.
É, né? Ele tem não só a personalidade dele, que leva isso para os papéis, aliás, ele é um cara que levou muito dessa personalidade dele, que ainda que ela tenha sido, de certa forma, construída para impressionar, para chamar atenção, mas ele leva tanto para os filmes em que ele dirige, como principalmente para os papéis em que ele atua. E aí ele pega realmente esse filão ali de todo esse sentimento antigermânico da Primeira Guerra e se especializa, né, nesse tipo de vilão. É. Tem, eu acho que o maior exemplo, até o Felipe comenta no episódio lá que ele fez, acho que você só errou o filme, não é no Hearts of World, é o The Heart of Humanity, de 1918.
Eu errei no episódio, é verdade.
O Heart of Humanity, em que ele chega ao ponto de jogar um bebê pela janela. Daí é natural que surja esse apelido para ele, né? É o vilão, ficou muito associado a essa coisa dos vilões cruéis, alemães, os hunos, né? Como eles chamam.
E durou pouco, né, Alexandre?
Durou pouco, porque se extinguiu com o próprio fim da guerra e essa necessidade de aplacar, né, esse sentimento antigermânico, ele se viu obrigado a outros trabalhos, né? Ele ficou sem emprego, basicamente, como ator nesse filão, né? E daí é que ele, já aproveitando até desse conhecimento com Griffith e com outras pessoas do cinema, ele começa a escrever, e ele realmente escreveu também muitos roteiros e tudo. Ele escreve ele, na verdade, escreveu o romance, né, o Pinnacle, né, que viraria o filme O Marido dos Cegos, o Blind Husbands, e vai com esse Pinnacle procurar lá vários estúdios que, né, ninguém se interessa, até que o Carl Laemmle, lá da Universal, topa fazer esse filme, né? Só propõe.
O cara que dava oportunidade para todos os alemães ali, né? Exato. Depois ele foi brigar com o Edgar G. Ulmer, mas ele dava bastante oportunidade,
sim,
pro pessoal.
Sim. Ah, ele sabia o que era bom, né? Afinal de contas, essa legião de alemães, austríacos, húngaros e gente que veio pro cinema americano em várias etapas, não vieram todos ali. Alguns vieram no imediato pós-segunda guerra, mas alguns já vieram antes ali, como é o caso, por razões não esclarecidas, aí o Erich von Stroheim, tem o Sternberg também veio bem antes e tudo. O fato é, veio essa oportunidade para dirigir, ele dirige o Blind Husbands, o Carl Laemmle apenas muda o nome, né, do roteiro, e assim, para mim é um ótimo filme. Eu vi agora para esse episódio, não conhecia, gostei bastante.
E ele deu sorte, não sei se é sorte, mas enfim, eu acho que o que ajudou a sedimentar a carreira dele como diretor é o fato de que o Blind Husbands deu dinheiro, né? O filme foi bem
de bilheteria,
foi sucesso, se pagou, e isso pavimentou ele para os próximos. E próximos que, assim, sempre teriam algum problema, né? Todos os filmes seguintes, exato, dele passariam por algum problema, mas eu acho que o sucesso do primeiro fez com que a indústria confiasse, né? Que falasse, vamos dar mais uma chance.
Sim.
E ele foi esticando a corda, ele foi esticando a corda, né?
E aí a gente já vê muito, eu acho, do estilo, assim, dos temas do Stroheim, né? Essa coisa do triângulo amoroso, essa coisa um pouco uma coisa um pouco sádica ali, e também de um zelo e de uma obsessão por não trapacear, né? Por filmar as coisas em boa qualidade. Nesse caso, ele não chegou a ir lá para os Alpes filmar, né? Mas teve gente que achou que o filme tinha sido filmado lá, nos Alpes mesmo, de tão bem reconstruído que foram as montanhas nevadas dos Alpes.
Nos Alpes italianos.
Mas eu gostei bastante, tá, desse filme.
Filmaço, filmaço.
E eu entendi porque ele já chegou na direção, fazendo sucesso e chamando atenção, né, e deixou talvez crescer um pouquinho a soberba depois disso.
Vale dizer aqui, Alexandre, rapidamente, né, para colocar em números um pouco do que a gente disse aqui. O Blind Husbands gerou 6 vezes mais dinheiro do que a média dos filmes bons ali, fortes da época. Então ele realmente emergiu como uma potencial galinha dos ovos de ouro, já no seu primeiro, na sua primeira tacada. E a gente já mencionou isso, mas ele já começa também fazendo tudo. A recriação dos cenários, dirigindo, escrevendo, como você falou, um autor assim completo, né? Não, não é somente a direção, se é que pode se dizer somente, mas ele realmente fazia tudo. Atuava, né?
Ele fez um outro filme, acho que em 1920, que é um filme que tá perdido, não lembro agora o nome dele. E depois, terceiro projeto dele, ainda na Universal, foi o Esposas Inocentes, o Foolish Wives, né? Que é um filme em que ele vai reconstruir Monte Carlo e tudo, os lotes da Universal. Uma coisa de extravagância, o primeiro filme a custar $1 milhão, né? Então, o jovem produtor da Universal, né, o Irvin Thalberg, começou a querer cortar, né, as asinhas dele. Só que nesse caso o Thalberg também estava com as mãos atadas, porque o próprio Stroheim trabalhava no filme, né, ele atuava no filme, então não daria para no meio do projeto cortar ele do projeto, mandar ele embora. Né? Então ele teve que aguentar. O filme acabou fazendo até um bom sucesso, valeu a pena ter segurado a onda ali, mas já começaram os conflitos.
Vocês gostam mais desse ou do Blind Husbands?
Ah, eu sou mais fã do Esposas Ingênuas. Eu acho Esposas Ingênuas uma pequena obra-prima. Eu acho o Blind Husbands um grande filme, mas eu acho Esposas Ingênuas mais bem acabado. Eu acho que ele consegue cenas memoráveis assim nesse filme, como aquela da chuva, de novo, né? Parece que ele tinha uma tendência a filmar desespero no meio de temporal ou em locais inóspitos, né? Era meio que uma especialidade do Stroheim. Ele adorava chuva, tempestade. E eu adoro esse filme. Eu acho esse filme fantástico, assim, marcante. E também foi um filme que teve bastante corte, né? Pelo, sim, que me consta, foi um filme um pouco mutilado aí, mas é a versão que foi apresentada e que a gente tem hoje, eu acho um filme incrível, assim. Eu gosto muito como ele surge no filme, no começo, atirando ali no meio do oceano e tal. E ele não esconde essa canastranice, né? Eu acho legal isso, né? Ele não esconde que tem um personagem, é um personagem em cima de um personagem, né? Que tem muitas camadas ali, que ele é um malandro mesmo, né? Eu acho, sim, isso muito... Muito, essa crítica Eu acho que não é nem implícita, é explícita mesmo ao homem da cavalaria, né? Ao militar, né? Eu acho muito legal isso que ele faz, sabe?
São personagens os dele, né, em quase todos os filmes, e que hoje passariam muito pelo tal do crivo do politicamente correto. Os dele atuando e também alguns personagens dos filmes em que ele dirigiu, né? A gente vai poder falar bastante do McTeague, né? É uma outra época, uma outra visão. A gente tá indo numa época do pré-Code também, né? Muita coisa passava que depois já, na própria Hollywood dos anos 30 e pouco, já não passaria mais, né?
Essa é uma parte bem legal, né? Mas você pegar algumas cenas em que ele vai atentar ali ao padrão meio blasé do relacionamento norte-americano, as instituições norte-americanas, e ele consegue usar recursos que depois a gente não conseguiria mais ver na Hollywood com a censura mais acirrada, né? Isso são pontos fortes desses dois filmes, e eu também gosto mais do Foolish Wives.
Eu confesso que eu gosto mais do Blind Husband. Desculpa, Rafa. Só para fechar a sua pergunta, eu confesso que eu gosto mais do Blind Husbands. Mas segue lá.
Eu não assisti todos os filmes dele, mas eu devo ter visto a maioria que está disponível. Tem algum outro que está perdido e tal. Mas se a gente olhar para a filmografia dele, o Greed, que é o mais famoso, que é o mais lembrado, ele é o que destoa, na verdade, né? Porque, no sentido temático, eu tô falando, não
Sim,
visual.
sim.
Mas ele destoa, porque, além de ele não estar em tela, é um filme dele que eu tô me lembrando que não é ambientado em questão de reinado,
Não é na
cavalaria,
Europa? Eu acho que é o único
militar,
nos
não é na
Estados Unidos, né?
Europa. Então, é um filme que destoa, porque tem essa. Se você for assistir, por exemplo, Minha Rainha, ou, por exemplo, o Núpcias. Como que é o nome daquele? O Wedding March, né?
Marcha Nupcial.
Marcha Nupcial, que eu adoro, eu acho um filmaço. O Marcha
Filmaço,
Nupcial
cara.
também. O Merry-Go-Round também é um filme que tem o um oficial prussiano ali, que tem o um oficial da cavalaria. Esse é um filme que vai romper, né? Ele vai para uma. Também acho que é uma forma de ele tentar interpretar os Estados Unidos. Também é uma
Ele
forma
vira a
de ele
câmera
tentar.
para América, né? Pela primeira vez ele
Exatamente.
vira a câmera para América.
Perfeitamente, ele vira a câmera para América.
Já que você citou o Merry-Go-Round, vamos só dar uma passadinha por ele, porque aí é o próximo filme, eu acho que é 23, e ele começa a dirigir, e aí nesse caso, como ele inclusive não atua nesse filme, o Thalberg não quis saber e ele foi demitido, né?
Mas a cena do banquete, ele tem algumas cenas que ele dirigiu, né? Nesse filme. A cena do banquete foi ele que dirigiu, aquela cena que eu acho uma das melhores. E dá para você ver que é ele mesmo, porque toda vez que ele filma um banquete, ele movimenta a câmera sobre a mesa. É impressionante, né? Você vê toda vez que tem uma cena de refeição, ele faz esse movimento de recuo da câmera, que ele vai repetir no grid.
No grid, exato.
Que ele vai
Certo.
repetir isso. E a encenação de refeição tem uma importância, me parece, também nos filmes dele, né? Que parece que ele tenta re revelar na refeição uma relação de selvageria, de sexo, né? Nesse filme Merry-Go-Round tem a cena da mulher saindo dentro do. Eles estão ali fazendo a refeição na mesa e tem um pote ali, um vaso, não sei, sai uma mulher de dentro desse vaso. Então sempre relacionando sexo
Sim.
com refeição, né? Isso era muito uma. Me parece que é
Que
uma
questões
constante
sociais,
também.
né, Rafael?
Questão sociais
O pessoal
também.
mastigando, lembra até um pouco
Exatamente.
daquela cena do Sérgio Leone no Quando
Perfeitamente.
Explode a Vingança, né? Que o pessoal, os
Eu ia
nobres ali
chegar.
mastigando.
Perfeitamente. Eu ia chegar nesse ponto, Felipe, porque essa sequência toda. Desculpa se eu tô avançando, a gente não tinha entrado. Mas a sequência toda do casamento do Greed, para mim, é a coisa mais extraordinária do filme. Eu acho que ela consegue ser melhor que o final. Assim. A gente lembra muito da sequência do Vale da Morte, mas a sequência do casamento é um momento melhor que o outro, assim, e essa coisa da alimentação, eles comendo o osso da cabeça do animal ali, é um negócio tão, sabe, é muito, muito claro para mim a crítica que ele estava tentando fazer.
Acho que uma das coisas que fez talvez o Stroheim se transformar no maldito, além dos excessos, ele odiava orçamento, cronograma, produtores, além disso tudo, foi o fato de sempre colocar dedos na ferida assim, da sociedade, muito da própria sociedade americana. Então, os filmes dele estão cheios de sexo, não explícito, evidentemente, mas de relações, de obsessões sexuais. Então, é aquela coisa, é interessante, né, que a gente pensa, ah, não, o cinema lá nos anos 60, né, naqueles movimentos, naquelas quebras, virada para os anos 70, é que vai começar a colocar certas temáticas. Não, isso já estava lá atrás, desde sempre. Foi podado, sim, foi podado na década seguinte, a partir, né, do Código Reis, mas, cara, O Stromheim é cinema, é sexo, é violência,
É,
é
total.
ganância. É isso.
Hollywood sempre teve uma certa dificuldade com essas representações, né? Do sexo, do social, da
Sim.
violência. E eu acho que isso vai ser, só vai começar a ser realmente quebrado depois da Segunda Guerra, assim, né? Porque antes você
Sim.
tem essa dificuldade de se relacionar com isso, né? Assim, eles sempre a violência nem tanto, eles sempre absorveram bem a violência, mas a questão do sexo para eles é uma coisa, sempre foi algo muito complicado, né? E o Stroheim, como o Marquês de Sade do cinema, sempre tocou nessa questão, e tocou numa questão que eu acho muito interessante, que não é o sexo como prazer, também como prazer, como vontade, mas é o sexo como algo repugnante, como fetiche, como medo, né? Você vê, por exemplo, que a personagem da Trina tem um conflito sexual ali nela que é bem presente, me parece.
Tem citações a estupro, né, em algumas
Estupro
cenas.
total,
Eu até brinco que esse um era uma vez na América que o cara quis filmar em 1924, né? Que é um filme assim muito à frente do seu tempo, é um filme realmente determinante para o cinema do século XX, virar a câmera pro âmago da sociedade americana, como a gente estava falando. E certamente não caiu bem, né? E não cairia nem se os estúdios tivessem sido mais, de alguma forma, complacentes com o orçamento. Eu acho que transcende um pouco a questão econômica, o destino, né,
É
dessa
moral,
obra.
né? A questão é moral,
É
né?
moral, é
Sem
moral.
dúvida.
Moral. E a violência que você comentou, né, Rafael? A violência. O cinema americano até lida bem em termos, né? Porque a violência, geralmente, ela tem que estar restrita ao vilão, né? Ou aos vilões do filme, né? Não é uma coisa generalizada. Você vê, por exemplo, nesse filme aqui, nós temos a derrocada de todos, né? Ninguém salva ali, né? Quer dizer, os que se salvam foram cortados, né? Da versão reduzida, que é o casal de velhinhos.
Os imorais precisam pagar de alguma forma, né?
Aqui, para Stroheim, não. Todo mundo tem a sua imoralidade, né?
No Ouro e Maldição tem uma coisa muito interessante do Stroheim, que ele, quando vai fazer esse filme, além da questão das locações que a gente já falou, né? Dessa questão de o cara é obcecado por filmar em locação, mas ele tinha uma coisa que ele fazia também, que ele queria que os atores convivessem com pessoas reais. Quando ele foi filmar em São Francisco, onde uma boa parte das cenas ali do consultório se passa, ele vai pedir para os atores vestirem roupas como as pessoas daquele lugar vestiam. Ele vai pedir para os seus atores conviver com aquelas pessoas e conversar com aquelas pessoas para se sentir parte daquele meio social. Isso definitivamente não era comum nessa época, né? Daí que eu entendo que o Bazin tira essa ideia de realismo, porque não é um
Sim.
realismo necessariamente estético da câmera, mas é uma necessidade de realismo que passa por detalhes, sabe? Que passa por escolhas que vão desde você colocar um bonde, um trem de verdade passando atrás da cena, até você, enfim, né? Você tá dentro de uma casa, de um espaço que às vezes eu não sei se aquilo é cenário ou se aquilo realmente eles estão dentro de uma casa verdadeira em São
Teve
Francisco,
um
né?
filme, eu não sei qual, provavelmente foi o Merry-Go-Round, não sei, em que ele, que se passava passa em Viena, né? E ele tinha uma cena com um bonde e ele mandou vir um bonde de Viena. Ele mandou vir um bonde de Viena, de navio.
Não,
Tinha que ser
não
de
só o
Viena,
bonde,
né?
não só o bonde. Não só o bonde, né, Alexandre?
Era o quê?
Ele importou prostitutas de Viena também. Então, os excessos do Stromheim nessa necessidade também
Uma
de
coisa
querer criar
patológica.
era meio patológico, era meio
Só
patológico.
dar mais um passinho para trás, então. A gente falou desse fracasso do Merry-Go-Round, né? Ele acaba demitido mesmo da Universal, né? E aí ele acaba recebendo propostas de outros estúdios. Afinal de contas, algum valor ele tinha pelos filmes, né, que ele já tinha feito. E ele vai parar na Goldwyn, né? Ainda a futura Metro, ainda não era Metro, Goldwyn, do Samuel Goldwyn, e convence, né, o Goldwyn a filmar um romance, né, do Frank Norris, o MacTig, né, que é o objeto aí da nossa conversa de hoje, vai virar o Greed. Eu li, não sei se é verdade, que ele convenceu facilmente o Goldwyn, dizendo o seguinte: olha, esse filme vai ser barato, sabe por quê? Não vai precisar construir nenhum cenário. Eu vou filmar tudo em locação real. Ele só não sabia que a locação real era levar por um mês para filmar no Vale da Morte,
Comprar uma mina de ouro
coisas
na
desse
Califórnia.
tipo, filmar aqui na rua, aqui na frente, aí beleza, né? Seria legal, mas não foi bem assim, né? Mas essa promessa de realismo e tudo, a fonte então é esse romance classificado como romance naturalista, né, do Frank Norris, né, do MacTague. A história se passava em São Francisco e conversava muito com o Strohan do passado, né? Porque chegando, vocês já comentaram isso, chegando nos Estados Unidos, ele morou em São Francisco ali por 1912, mais ou menos, viveu numa certa condição limitada, não sei se dá para chamar de pobreza, mas subempregos e tudo mais. Então ele conhecia a cidade, esse romance dizia muito a ele, né? E tanto é que ele vai dedicar o filme à mãe, inclusive,
Segundo a
né?
lenda, uma das coisas que o Samuel Goldwyn gostava é porque o Samuel Goldwyn tinha uma ligação muito forte com a mãe também, e ele permitiu que o Strohan colocasse essa dedicatória aparecesse, já na versão editada, justamente porque ele também tinha uma ligação forte com a mãe. Então ele falou: não, deixa essa dedicatória, porque eu também gosto muito da minha mãe, e tem aquela história que também envolve a mãe. De que não sei até onde é verdade, porque dizem que eles talvez eles teriam utilizado essa história como forma de publicidade para os tabloides da época, que o Strohan teria saído num braço com o Goldwyn, dentro do escritório do Goldwyn, quando o Strohan teria feito uma citação sobre a mãe do Goldwyn, que o Goldwyn não gostou, e que uma secretária, inclusive, teria presenciado o momento que o Goldwyn empurrou ele para fora da sala. Mas não sei também até onde tudo isso é verdade ou é lenda. E o Jonathan Rosenbaum, que é um crítico que eu gosto bastante, ele escreveu um livro sobre o Ouro e Maldição, ele levanta a possibilidade de que tudo isso foi criado para tentar emplacar alguma manchete em esse jornal de tabloide e chamar atenção para o filme que essa briga teria surgido.
Eu acho que vale, Alexandre, só mencionar que nesse contexto de produção do filme, a Goldwyn contrata o Irving Thalberg, né, para produzir o filme. Então ele se reencontra com o desafeto. Aí a
Uma
gente sabe
pedra
que
no
o resto
sapato,
é.
né, cara?
Eu não sei se eu estou errado, mas a chegada, a fusão, né, do Goldwyn com Metro e com Louis B. Mayer, não foi durante a produção, e sim já na fase de montagem, né? Foi naquele momento em que tinha saído lá 90, 86 horas de filmagem.
Pelo que eu li, Alexandre. Quando ele teve o sinal verde para fazer o filme, ainda não tinha ocorrido essa fusão. E quando a fusão ocorreu, o filme já tinha sido filmado.
Já tinha lá as 80 e tantas horas que.
Exatamente. E aí o Talbert estava com o monstro na mão e teve que falar: vamos cortar. Mas eu acho que isso sela o destino. Essa é a grande questão que vai selar o destino do Ouro e Maldição, né?
Agora, só para falar um pouquinho lá de uma coisa lá do final, talvez, é o seguinte: se criou também essa lenda de que eles se odiavam, mas parece que não era assim, era uma questão realmente profissional do Thalberg, porra. E assim, eu entendo ele. Eu, sem ser produtor, eu entendo, porra. Peraí, como é que você vai lançar um filme nada comercial de 10 horas, ou de 6 horas, ou de 5 horas? É complicado, né? É complicado.
Não
Hoje
sei
em dia,
se.
então, nem se fala, né? Hoje em dia, o filme com 2 horas e 20, porra, podia ter meia hora a menos.
Não sei se vocês já assistiram aquele filme O Último Magnata, do Elia Kazan, que é baseado
Filmaço.
no livro do Fitzgerald, que o protagonista, o Monroe Starr, ele é baseado no Thalberg, né? Ele tem ali elementos muito claros do Thalberg. E era um cara extremamente pragmático, era o cara do corte, era o cara que falava: corta isso, corta isso, corta isso, corta isso. Ele era o cara que entrava para ver assistir os copiões e ele editava o corte, né? E às vezes ele passava na frente dos outros chefões, os donos do negócio, e dizia: não, o filme não vai funcionar assim, tem que ser assado. E eles beijavam a mão dele, eles ouviam o Tauber, que ele tinha meio que uma. Ele era o menino de ouro, né? Que era o cara que tinha o toque de Midas e que dizia: olha, vai dar certo, não vai, e eles respeitavam. Então ele era esse cara mesmo do corte, e é isso que você falou, Alexandre. Não era uma questão de paixão, não. Era uma questão de profissionalismo e pragmatismo. Era um cara que falava assim: tem que ser desse jeito, sabe? Tem que. Então é por aí.
Era um cara de 20 e poucos anos, né? Vale só lembrar
Super
esse
novo.
contexto, que nas primeiras oportunidades que interagiu com o Strohan, eu não acho que é uma questão de ódio mesmo, Alexandre. Ele não pôde exercer essa função, né? Esse ofício que lhe era tão caro. Ele era realmente um cara pragmático e tal. Ele não conseguiu fazer os cortes. Então talvez ele tenha também carregado um pouco disso. Para essa experiência derradeira. Mas acho que essa questão de ódio mesmo é mais um né, das lendas que se criam
aí. É, se fosse hoje em dia, eles podiam se entender, lançar como uma minissérie, uma série no Netflix, alguma coisa, podia dar certo essas 10 horas, mas naquela
É
época
verdade.
realmente não tinha condições. Vamos dar uma paradinha nessa seara de produtiva, de versões, porque ela é legal pra caramba, mas tem mais nesse universo do Greed. Vamos falar um pouquinho da trama, um pouquinho da
Vamos.
história, dos personagens, dos atores também, por que não? Depois a gente volta para falar dessa questão das versões ali. Ou a gente vai entremeando aí o assunto, não temos aqui um roteiro rígido, nada disso, mas eu acho que a história. Bom, eu até já vou revelar agora. Eu gosto bastante da versão de 2 horas e 20. Não vou dizer que eu prefiro ela. Eu acho legal conhecer outras coisas que estão na outra versão, a cara do Zerkov, a história paralela do Zerkov com a Maria, do casal de velhinhos. É legal, acrescenta e é legal entender qual era a intenção com essas histórias paralelas, né? De fazer pequenos comentários sobre a história principal, de alguma maneira, né? Pequenos espelhos, o espelho direto ou espelho da por oposição, né? O casal de velhinhos, onde não existe nada de cobiça, né? De apego a dinheiro, a materialismo, e eles terminam bem, felizes, né? Inclusive se encontrando já numa idade provecta. Agora, a história, ela começa lá na Califórnia, né? Em 1908, é curioso, é mais ou menos até o ano que o próprio Strohan chega nos Estados Unidos, né? 1908. Na Califórnia, numa mina, né, numa mina de ouro, né, a Big Dipper Gold Mine, que é uma mina real, mas que estava já encerrada, fechada,
Desativada, desativada.
desativada é a palavra correta, já há algumas décadas ou muitos anos, né?
Sim.
E ele insistiu para que o Goldwyn comprasse essa mina para filmar lá mesmo. E inclusive dias de filmagens ou semanas, não sei para que 5 minutos na versão de 2 horas, pelo menos é um tempo muito curto ali que nós estamos na mina, né? O que que vocês têm a dizer sobre essa sequência inicial da mina ali, que eu acho que se conclui também de uma maneira belíssima, né? Com a história do pássaro ali, né?
Eu acho incrível essa sequência com o pássaro ali, aqueles três shots que ele tem, que são praticamente da mesma cena, mas em distâncias diferentes. Né? Ele tem um longo, um médio e um curto
Que
com o
ele pega o
pássaro
pássaro e
encostando
beija, né?
e beija. Eu acho que aquilo já cria um precedente importante para o que vem a seguir. E é interessante esse uso dos pássaros, né? Vai lembrar muito Eisenstein nesses cortes dos símbolos. Mas também nesse ponto que o Rafael já havia comentado do realismo, mesmo com a mina desativada, eles desceram lá no interior da mina para filmar cenas com calor muito alto. Então ele queria desde o início, de fato, criar essa sensação real, né? Filmando em locações, levando o pessoal ali ao extremo. A gente vai falar do Vale da Morte depois, mas aqui já é um princípio do que viria a ser a obra. Eu gosto muito dessa primeira sequência.
Eu gosto de duas coisas que me marcam muito nessa primeira sequência. A primeira é essa obsessão pelo plano detalhe, né? A questão do beijo do pássaro. E ele vai usar plano detalhe em vários momentos chaves do filme, né? Como, por exemplo, aquela outra cena em que ele mostra o sapatinho da Trina, ela levantando os pés para beijar ele. Aquilo é muito marcante, né? Essa questão dos planos em detalhe, a própria mão tocando o ouro, tal, do pássaro na gaiola. Isso é muito caro para o Stroheim. E a questão de o psicológico do personagem já é rapidamente explicado pra gente, né? Como ele é um cara que migra daquele ogro bondoso que sai da caverna pro ogro monstro destruidor, né? Rapidamente ele muda de fase, né? Ele não é um cara. Ele é muito pendular, o personagem do MacTig, né? Ele é um cara. Ou ele é muito bom, ou ele é muito mau, ele não tem um meio termo, né? E isso vai determinar muito a questão que envolve o filme. E isso é interessante também porque, se a gente pensar que existia, e eu volto àquela questão, existia uma tendência ao realismo, mas ao mesmo tempo a caricatura se impõe, porque ele não pode ser um cara meio termo, ele tem que ser ou uma coisa ou outra, né? E o Strohein quer exacerbar esse lado monstro dele, que vai se chocar com o lado, digamos, em que a Trina vai ser um outro polo, né? O polo do medo, digamos assim, de uma figura até inicialmente angelical, que vai depois também se corromper ao longo dessa história. Mas eu acho que a corrupção dela, ela é uma corrupção diferente, ela é gradual. À medida que a dele, as explosões são muito rápidas, né? É. Então você tem essas diferenças entre personagens. Esse início do filme, e agora a gente vai ter que comparar um pouco as versões, porque na versão a versão remontada, você tem a história do pai, né? Uhum. O pai é a figura que antecipa a tragédia do filho.
Sim.
Então você tem essa questão da transferência de tragédias aí do pai para o filho, que o pai começa bêbado em uma taberna ali bebendo, e o filho vai terminar um pouco muito parecido com o pai. Então isso já é dado desde o início. É um ponto que eu acho que, para mim, não faria sentido cortar, mas por sinal cortaram, né? Porque Sim. eu acho que isso explica muito do personagem pela figura paterna e também pela figura materna também, né? Que é essa dualidade aí, né?
É, pelos estilos a gente vê que o pai também era interpretado pelo mesmo ator, né? O Gibson Golland.
O Gibson Golland.
Ah, é. Exatamente.
Agora, eu acho perfeita, é maravilhosa essa cena do pássaro na saída da mina ali, porque é isso que você falou, é uma apresentação de personagem que tá tudo ali, né? Você vê que aquele cara, ele consegue unir naquela personalidade, naquele jeitão de brutamontes, ele tem uma ternura, ele tem uma docilidade, uma inocência, mas ele tem uma brutalidade inerente. Só que eu acho que é mais do que isso o que o Strohan está querendo dizer ali, porque isso na verdade está presente em todos os personagens do filme, em certa medida, e em todos nós, né? O ser humano é lá por baixo de sua couraça de civilização, de sua tênue capa de civilização, um selvagem. Então a gente vê isso quando vem a escassez de qualquer recurso, de comida, de água, ou vírus por aí, enfim. A gente vê que as pessoas vão estar sempre dispostas a fazer o que for necessário para sobreviverem ou para alimentar seus filhos, ou enfim, ser humano antes de tudo um selvagem, apesar da gente viver numa ilusão de civilização. E esse cara não esconde isso tão bem. Agora, ele é menos vilão nessa violência que está dentro dele do que os outros dois personagens principais do filme, que são seres do bem, né? O amigo Marcos, que é interpretado pelo Jean Hirschfeld, que num primeiro momento fica um pouco atônito, mas cede a namorada para o amigo. Não, tudo bem, pode cortejar ela, não tem problema não, até que vem a questão do dinheiro. Ou a mulher, que parece uma jovem doce, uma jovem inocente, uma jovem recatada até, que também ganha na loteria e daí passa a ter um apego. Então você vê que a maldade ou os defeitos, né, os pecados capitais dentro de cada um de nós estão sempre ali, né? Só precisa da condição correta para eles aflorarem. Eu acho que isso que a gente vai entender ao longo do filme, nessa cena já diz muito, né? Porque, só para concluir, né, ele está pegando o pássaro, aquela docilidade, vem o colega dele, dá um tapa na mão dele, o pássaro voa longe, ele simplesmente joga o cara morro abaixo. Se o cara morresse ou não morresse, tá nem aí, parece que o cara não morre, né? O cara já levanta ali. Mas se morresse
bem
também,
puto, né?
Ele não tava nem um pouco preocupado, né?
Mas ele faz exatamente o que você falou, ele destrói qualquer possível flerte com maniqueísmo no filme, né? Ele vai muito bem nessa capacidade de encaixar, enquadrar dentro dos personagens sentimentos e manifestações diferentes que variam até de acordo com o contexto. E um detalhe importante que talvez a gente não tenha mencionado, Alexandre, acho que você passou por isso rapidamente, é que ele já de início apresenta pra gente aquele método de pintar o filme, né, em dourado, Hans Schigel. Então na mina ele vai usar muito, falando tecnicamente agora, esse Sim. primeiro momento pra mostrar algo que as pessoas não estavam esperando na época. Você tem o filme é preto e branco, mas você tem os detalhes dourados quando eles estão mexendo no ouro.
Agora, essa é uma dúvida que eu tenho, que eu pergunto para vocês. Isso as pessoas no cinema, em 1924, viram esse amarelo?
Eu não Sim, tenho essa informação, não tenho.
Eu pesquisei bastante isso, porque era algo que eu também tinha curiosidade. Ele pintou duas cópias pessoalmente. Ele não gosta de colocar lá pessoalmente dirigido. Então, pessoalmente, ele pintou pintado. Duas cópias pessoalmente.
Porque quando a gente vê a versão de 2 horas e 20 hoje, não tem um amarelo. O amarelo tá na de 4 horas.
Não tem, eles cortaram. Mas eu sei que as duas versões mais, digamos, destacadas, inclusive essa que supostamente foi apresentada para aquele grupo de 9 pessoas ou 11 pessoas, me fugiu agora, que disseram
Doze.
que era o Santo Graal, 12
Sim.
pessoas. Essas já eram pintadas, tá?
Tá, entendi.
A primeira exibição do filme em Nova York, por exemplo, era a versão pintada por ele.
E tem bastante coisa pintada de amarelo, né? Tem
Não só o
bastante
ouro, é
coisa.
verdade.
É, tem bastante coisa. Tem aquele dentão, né, do consultório, da carroça lá do doutor. Como é que chama o doutor que adota
Porter.
ele lá?
Potter.
Tudo que remete um pouco à cobiça, né? Eu acho que tudo que remete um pouco à questão do ouro acaba entrando, né? Eu acho bem interessante esse recurso.
Aliás, o Tarantino foi puxar esse dentão aí no Django, né?
É
Bem
verdade.
curioso.
Mas esse recurso visual de destacar pintando, eu sei que não estou falando a mesma coisa, mas me lembra aquela coisa do Hitchcock. Não sei se vocês vão lembrar do Blackmail, Chantagem e Confissão, mas aí eu não estou falando de visual, estou falando de som. Naquela cena em que a personagem que foi obrigada a matar um cara que estava tentando estuprá-la, no dia seguinte, na manhã, no café, a cena do café da manhã da faca. A família está conversando na mesa do café e a única coisa que ela consegue ouvir é a palavra faca. Então, quando alguém fala faca, o Hitchcock abafa o som e só fala knife, knife, knife. Então, ele quer de alguma maneira destacar o que é o importante ali naquele contexto, né? No caso, é ela que a faca lembra ela que ela matou um cara na noite passada e ninguém sabe ainda, né? E ali nesse filme é o ouro, né? O ouro. Que também a gente não sabe ainda, né? Mas vai ser o grande vilão, né, desse filme. Como, aliás, né, em tantos outros, né, a gente já pode lembrar aqui do Tesouro de Sierra Madre, né, muito tempo depois. Então o MacTig parece que ele vai conseguir fugir um pouco daquela cena do pai dele, né? Quando chega um dentista no vilarejo e ele segue com o dentista para ser aprendiz, e até culminando lá no futuro ele vai em São Francisco abrir um consultório próprio dele, né? E esse processo, pela versão antiga, a gente até fica sabendo que demora 10 anos, né? Que está coerente, porque quando ele for receber a carta do Conselho Regional lá de Exercício Legal da Profissão, já vai estar com a data de 1922, né? Já se passaram 14 anos da mina lá, da cena inicial. E então parece que ele vai viver aí uma vida mais urbana de um profissional liberal, e vai ter uma vida digna, bem diferente da do pai dele, mas aí entra aquele efeito Michael Corleone, né? They pull me back, né? Puxaram ele de volta para aquela mina, para aquela poeira e para aquele destino, né? Mas e aí? O que vocês comentam sobre esse percurso do MacTig? E aí nesse meio tempo a gente vai conhecer um amigo dele que na versão curta é bem mal apresentado, né? Quem é o Marco? Simplesmente o cara entra no consultório levando a namorada lá para um tratamento, namorada barra prima, né? Que isso parece que era uma coisa comum aí, né? Em outros
Isso é
contextos no
curioso, é.
passado e a gente hoje realmente estranha bastante essa situação. Aí a gente conhece o Marcos, a gente conhece a Trina, né? Interpretados por Jean Hersholt, que viraria nome de prêmio, né, da academia, prêmio humanitário, Jean Hersholt, e a Zazu Pitts, né, uma atriz bastante curiosa, bastante marcante nos anos 20 e depois.
A mais famosa dos três ali, né?
É. Tem uma cena de assédio ali, uma coisa execrável com o olhar de hoje, né, não passaria ele beijar uma mulher anestesiada com éter na sua cadeira, ele na posição de dentista.
certamente perderia também o seu registro se o tivesse, né?
Eu acho que essa segunda sequência, Alexandre, vale mencionar, ela apresenta os subsegmentos que não estão na versão mais curta, né? Ou que são, de alguma maneira, cortados da versão mais curta. E até isso é importante porque ele transforma o filme em Greed, ele sai desse universo MacTig e transforma em Greed, justamente para falar, talvez, um pouco mais sobre ganância, sobre sociedade, e menos, talvez. Daquele universo, ele quer transcender aquele universo dos personagens, né? O que fica um pouco comprometido na versão mais curta. Mas eu acho que é uma versão que apresenta essa São Francisco urbana, essa classe emergente, essa classe média emergente, tanto na figura dele quanto na do amigo. E você tem essa cena, né? Já passando até para os comentários do Rafael, essa cena interessante que ele acaba usando o éter. De uma maneira, ele vai se contendo durante o processo, mas ele dá um beijo nela, né? Sem que ela tivesse acordada, o que hoje talvez fosse de
Coisa
alguma
mais
forma
próxima que me
crucificada.
ocorreu disso foi com o nosso querido falecido Jô Soares, o seu personagem, aquele dentista que dizia assim: Bocão! Lembram disso? Ele fica bem assim, né? Na hora que a Trina tá lá, ele fica olhando, ele fica. Ah, tô vendo ele na hora que ele vai falar assim: Bocão!
Agora, você sabe que das cenas politicamente incorretas, eu acho que essa talvez nem seja a mais pesada, tá?
Sim.
Eu acho interessante desse triângulo amoroso. De novo, vou voltar um pouquinho só à comparação de versões também, porque como isso produz um entendimento diferente do filme, né? Porque a versão da MGM, ela é focada no triângulo, né? A versão que o Stroheim queria e que a versão remontada chega próxima, ela queria abrir para outros personagens e para um contexto de um filme mais coral, de um filme que possibilitasse a abertura de olhares e vozes.
História sobre a ganância humana.
Exatamente. E ao mesmo tempo, todas essas histórias paralelas refletindo a história central, que é evidentemente a história do triângulo. Então a estrutura do que imaginava o Stroheim, ela foi, não foi só um filme mutilado, foi toda uma estrutura de drama, de trama, né, que foi mutilada com ele.
Então você prefere essa de quatro, né? É isso?
Então, eu sou um pouco. Eu prefiro a de 4, mas eu entendo que a de 2 horas e 40 ela é mais fluida. Né? A
Sim.
de 4, às vezes, as paradas das imagens estáticas, elas parecem saltos, elas parecem imposições, sabe? Assim, que você desce na imagem e aquilo freia um pouco a sua emoção com o filme, evidentemente, né? Mas sim, eu prefiro a de 4 horas, eu acho que tá mais próximo da ideia do Stroheim, eu penso.
Sim.
Mas voltando à questão do triângulo amoroso, digamos assim, uma coisa que me pega muito, que eu fiquei pensando nessa última vez que eu assisti, é o seguinte: por que que o Marco cede? Por que que ele cede à Trina? Né? Isso é uma coisa interessante, porque o Stroheim não explica isso explicitamente, mas a impressão que eu tenho é que para o Marcos é aquele personagem ardiloso, aquele cara calculista. Para ele, ceder à Trina seria uma forma de poder, de ele dizer para si mesmo: eu tenho poder sobre esse universo que está à minha volta. Seria uma forma de controle dele sobre um cara que você vê que é visivelmente muito mais inocente do que ele. Então eu vejo dessa forma. E também o fato de talvez ele, por ser um cara mais mundano, tal, talvez casamento para ele não fosse uma coisa que ele almejasse, no sentido de ter uma família, seria uma vida muito comum para ele. Claro que quando ela ganha aquela bolada de dinheiro, 5 mil dólares, né? Já adiantando a trama aqui,
Que
a
na época
Trina
devia
depois.
ser uma bolada, né? Porque.
Eu imagino, acho que na época, sei lá, ia ser alguma coisa em torno de 50 mil, 500 mil dólares, sei lá.
E isso que você falou é importante, Rafael, só para não deixar solto o motivo até pelo qual eles são primos. Pensando aqui no Frank Norris, ele tem um toque, uma conexão com o que você mencionou, assim. Sob a ótica de um cara que é uma classe média emergente ali, ele se relacionar com alguém da própria família é limitante, certo? E ele consegue expandir um pouco. Até na versão mais extensa você vê que ele é uma espécie de um gerente, um coordenador de um veterinário, ali, uma clínica veterinária, uma coisa assim, né? Então, eu acho que é importante isso, porque não é solta essa situação.
Exatamente. E eu gosto muito, eu acho que essa relação a três tem um componente psicológico fortíssimo aí, eu acho fantástico, as diferenças explicam ali a relação entre eles, né? E o Marcos abre espaço para o McTeague ter a sua relação com a Trina, que vai ser sempre uma relação marcada pelo desespero, pelo problema, pelo conflito, né? Quando eles vão se casar, a impressão que a gente tem é que ela tá. A pressão não, fica nítido, ela tá apavorada porque, sei lá, como se ela fosse se deitar e fazer sexo com um monstro,
Isso,
né?
isso
Com
fica
uma
muito
coisa que
claro,
ela
né? O medo
fica
dela.
muito claro, é o medo dela, né? Essa
Já
repressão.
o período ali da corte, do namoro, é um negócio estranho, né? Porque eles vão naqueles piqueniques com a família, se divertem, vai a família toda, até tem um momento meio cômico ali, em alguns momentos, né? Com aquela família
Ela tá
alemã,
sempre,
né?
de alguma forma, ela tá sempre negando ele, né? Ela tá negando,
É.
negando, negando e depois o aceita, né? Aceita
Exato,
o
é aí.
casamento, né?
Esse pedi Aí quando ele força ali um beijo e faz um pedido, ela se assusta com aquilo, né? Quando já talvez fosse algo esperado, mas ela se assusta, meio que recusa, só depois vai repensar. E nesse meio tempo vem a notícia de que ela ganhou na loteria, né? Tem todo um festejo ali, vem o representante lá da Caixa Econômica na casa dela para dar informação e não sei o quê, e pronto. E aí tudo muda, né? Aí instantaneamente a gente já vê a mudança de postura do Marcos, né? Começa a fazer piadinhas. Ah, o que que você vai fazer com esse dinheiro, Trina? Ah, eu acho que ela vai casar com esse dinheiro. Ele já começa a sentir, opa, fiquei de fora desse negócio aí.
E de certa forma ela vai mesmo casar com aquele dinheiro, né? Até em um sentido até sexual, né? Porque ela vai dormir em cima do dinheiro, né? Então tem essa.
Ela tem uma
Tem
relação física
uma relação
com o
física com o
dinheiro.
dinheiro. É muito
Que,
louco
aliás,
isso,
é outra
porque.
sequência marcante para mim do filme, aquela, até porque conversa com um monte de outras obras posteriores. Para quem assistiu Breaking Bad, por exemplo, tem cena com a pessoa dormindo em cima do dinheiro. O meu querido filme Assalto ao Trem Pagador, né? A gente tem ali o Tião Medonha e a Luísa Maia, o Eliezer Gomes e a Luísa Maranhão, né, deitados em cima do dinheiro. Aí não
Do
eram moedas
dinheiro,
de ouro, mas eram notas de dinheiro, mas é o mesmo princípio, né, do prazer, né? Você vê que até a Zazu Pitts, ela teve dificuldade de fazer aquela cena, consta, né, que ela não sabia muito bem como reagir. Fala, olha, você tem que imaginar que tem um amante imaginário teu na cama, que você está tendo um certo prazer ali em estar deitado em cima daquele dinheiro, né? Ficar meio que se contorcendo com aquilo e tal.
e aqui vale só lembrar, né, mencionar, Alexandre, como isso atesta também a genialidade e a visão do Stromheim, porque ele escolhe perfis, assim, muito outliers para esses dois personagens. Você falou do monstro. Esse não era o típico protagonista de Hollywood na época,
Não.
né, o Gollum. E as Zazu Pitts também, né, ela era um pouco destoava um pouquinho do que
Sim.
talvez fosse, principalmente um grande filme da Goldwyn. Então, ele escolhe personagens que simbolizam muito bem aquilo que ele antevia, né?
Ela, inclusive, ela fazia muito aquele gênero da jovem em perigo, vamos dizer, e assustada, tanto é que ela acabou servindo de modelo para a dubladora clássica da Olivia Palito, né? Essa dubladora que eu até comentei com vocês em off, né? Que aliás é a mesma que dublou também a Betty Boop, né? Então ela se baseou no jeito, na voz, na entonação das personagens das Zazu Pitts ali, que é aquela coisa da Olivia Palito, né? Aquela jovem sempre amedrontada,
Super frágil, né?
super frágil, né? Enfim,
Eu ia comentar.
e o Golland, só falar uma coisinha do Golland, que não é à toa que ele praticamente não. A gente não conhece ele de outros lugares, a gente não conhece ele de outros filmes, apesar de constar que ele fez uma versão do Macbeth no 1916, mas é um cara com uma carreira limitada, parece que ele era escocês, porque esse tipo dele não era um tipo para qualquer filme, né?
Eu só ia voltar na questão do dormir em cima do dinheiro que a gente tinha comentado, que é interessante a gente pensar que ela nega sexualmente o marido, que gera nela repulsa, mas ela não sente prazer pelo marido, mas ela sente prazer em deitar com o dinheiro, né? Então ele estabelece essa relação sexual, como se certa forma, parece que ela tá traindo o marido com o dinheiro, ou o fato dela sentir prazer pelo dinheiro e não sentir prazer por ele, né? É essa relação que eu acho muito interessante, como se ao se deitar com o dinheiro ela o negasse, sabe? Ou traísse. Então tem uma. Eu vejo claramente que tem essa imbricação aí entre esses dois
Só
pontos.
uma coisinha, ela já prioriza o dinheiro acima
Ela prioriza o dinheiro,
do marido há muito tempo, né? Naquela,
é.
logo no começo, quando tá saindo de uma missa e ela vai comprar umas flores e ela chega a abrir a carteirinha, a bolsinha dela para pegar as moedas para pagar, mas aí ela pensa, opa, vou dizer que não tem dinheiro aqui não, paga você aí, tipo, peraí, ela prefere mentir pro marido porque o que ela quer é não gastar as moedinhas dela. É, deixa esse bobo aí pagar para
Sorrindo,
mim,
né?
pô, que isso?
E já entrando nessa sequência do casamento, que, como eu disse, é a minha favorita, eu acho muito interessante como ele constrói a primeira cena dessa sequência, que é a do quarto, né? Quando ela vai sair de trás da cortina, né? Ali já é uma espécie de teatralização também, sendo revelada a noiva por trás da cortina. Tem uma marcação no chão onde eles vão colocando os pés ali. E aí acontece aquele negócio extraordinário, né? Que eles olham para o padre e atrás do padre tem a janela. A janela como espelho, né? Ou seja, do outro lado na rua tá rolando um funeral. Né? Tá rolando ali um cortejo fúnebre. E ali fica evidente na leitura do Strohan que o cortejo é o reflexo do casamento.
E tem a fusão
Né? O cortejo
das trilhas
fúnebre, né?
sonoras ali, das músicas, né? Pelo menos
Exatamente.
na versão que eu vi, né? Claro que é.
É.
Quer dizer, na versão que eu vi. Eu acho que nas duas acontece isso, mas na
É.
versão de. É, nessa de 2 horas e 20, que a gente escuta, eu acho que uma trilha dos anos 80 do Carl Davis, não é isso? Eu acho que foi uma trilha composta pelo Carl Davis em 86, esse corte de 2 horas e 12 que a gente consegue ver. E assim, a marcha fúnebre entra com tudo em cima da marcha nupcial. Elas competem até uma
Exatamente.
hora que daí a gente só escuta fúnebre. A gente tá lá no casamento, volta pro casamento e mesmo assim continuamos escutando a marcha fúnebre, pô. É um simbolismo muito forte ali, né? De que aquilo ali não vai, aquele casamento não vai acabar bem.
Esse ponto que o Rafael mencionou é interessante porque aí se cria uma série de referências não provadas, mas essa cena da profundidade de campo, ela é bem forte, né? Talvez seja uma das melhores, um dos ápices do filme. E o Stromheim vai trabalhar com Greg Tolan no Queen Kelly. Não vai trabalhar, na verdade o Tolan acaba pegando o filme porque ele mais uma vez é demitido. Aquele filme que inclusive... produziu todas as cenas com a Gloria Swanson, que, enfim, recrearam lá o Crepúsculo dos Deuses. Acho que até foi exibido recentemente
Sim.
aqui
Tô
na
louco
Mostra
pra
de
ver essa
Cinema de São
cópia
Paulo.
restaurada. Eu não vi essa
É, eu
cópia
também quero
restaurada, tô louco
muito
pra
ver.
ver.
Mas tem essa relação, né?
Mas faz muito sentido, Felipe, porque você falou uma coisa interessante e me veio na mente outro filme agora, que a questão da profundidade, eu já vi, vendo agora o Blind Husbands, ele já estava buscando a profundidade no Blind Husbands. Aquela cena que eles estão lá naquele hotel, lá no, 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 na montanha, tem momentos, tem enquadramentos ali que ele estabelece uma profundidade muito, muito interessante e colocando personagens demarcando a profundidade para a gente perceber as camadas, né? A mulher, o cara vigiando, que é o Golland também, que está no filme Blind Husbands, ou ele próprio no fundo, ou o contrário, não lembro qual que é a ordem, mas ele já tava tentando e de certa forma muito bem sucedido,
Ensaiando, né?
ensaiando a profundidade de campo no Blind Husbands, ou seja, já no seu primeiro filme. E isso está muito claro. Quando ele mostra aquele cortejo passando atrás, você sabe que inicialmente eu fiquei torcendo para ele não cortar para fora. Eu falei, não precisa, não precisa, não
É.
corta. Mas ele corta, ele não resiste, ele precisa jogar a
Ele
gente para
vai.
fora. É, talvez não precisasse ser tão literal assim. Talvez se ele só deixasse passando, a gente ia compreender o que ele quis dizer, até porque
Sim.
o
Mas
enquadramento.
1924, né?
É,
1924, talvez
exatamente.
seja um pouco isso, mas é.
É, exatamente, exatamente.
Sim.
E a coisa do trem passando por fora também me pega muito aquilo, sabe? Ele ter que mostrar aquele bonde passando rapidamente por ali, como se fosse uma espécie de modernidade cortando aquele lugar, cortando a vida dele, passando pela vida dele, sabe? Aquilo me pega bastante também. quando a gente está vendo cenas ali naquele. Me parece que o casamento ele ocorre ali no mesmo prédio onde é o consultório dele,
isso,
né?
É.
Tá todo mundo meio que ali, né?
Que aliás é um prédio real, né?
Um prédio
a gente,
real.
Quando a gente fala filmagem tudo em locação, não quer dizer que tenha sido tudo externas, né? Porque mesmo os interiores foram em edifícios já existentes, inclusive parece que existe até hoje esse prédio.
É.
Onde foi filmado
Polk Street.
Na Polk Street, em São Francisco.
E no casamento, depois a gente vai ter o banquete, que é muito marcante também, que a gente já comentou aqui, né? Que é a questão da eles devorando a
carne. Dos excessos.
Dos excessos, aquela coisa das crianças ali, o pai batendo nas crianças, tem toda uma coisa meio violenta ali, rolando no meio do casamento, né?
É.
E depois a noite de núpcias, né? Que aí a gente chega no ápice do desespero ali da mulher, né?
Sim. Mas é interessante essa coisa dele ser também, né, desse verdadeiro, a declaração dele através desse filme, de outros também, contra a instituição família, né? Porque ele deixa claro o tempo todo que o casamento é uma prisão, o casamento é um funeral, né? O casamento são dois pássaros presos numa gaiola.
E nos outros filmes, ele é sempre o cara que vai tentar estragar os casamentos, né? Curiosamente.
Ele é o terceiro membro do homenagem.
É, a coisa que a gente mais vê nos filmes dele atuando ali é assim, ó, mas e se meu marido chegar? Mas o seu marido não liga pra você, o seu marido tá escalando a montanha lá. Né?
Exatamente. Não, e depois tem um negócio muito genial, que eu acho que talvez seja o enquadramento mais bonito do filme, que é o momento que ele vai fechar a cortina, né? Eu acho isso tão genial.
Sim.
Porque é uma sequência que começa com a abertura da cortina e que termina com a abertura, como se ele. O Jonathan Rosenman, ele fala que ali ele tá quebrando, ele não tá quebrando, ele tá restituindo a quarta parede, né? Como se ele, quando ele fechasse a cortina, ele estivesse restituindo um universo fechado.
Sim.
E também é como se ele estivesse ironicamente dando uma piscadinha pra censura, dizendo, olha, isso aqui eu não posso mostrar o que vai acontecer agora, porque, meu, ele vai estuprar ela não queria, ela não quer ele. Vai rolar um estupro ali.
Faz sentido.
E é genial, e aí que eu acho que é um ponto genial, que acho que nem tudo pode ser pensado, né? Que quando ele fecha a cortina, fica uma frestinha embaixo aberta.
É,
né?
Exato.
Dá a impressão que alguma coisa tá passando ali.
Sim.
Ou como se aquilo fosse uma espécie de uma fissura, de uma... Uhum. Enfim.
É.
Alguma coisa ainda está passando ali, não está totalmente fechado, né?
Não pode ser escondido totalmente.
Não pode ser escondido totalmente. É de uma genialidade, assim, que é impressionante. Não dá para saber se aquilo foi pensado, né? Não sei.
Não dá.
O personagem Marcos é aparentemente conformado em ter ficado excluído dessa grana, dessa coisa, anuncia, visita o casal, né? Dizendo que está indo embora. Eles até batem palmas e comemoram quando ele vai embora, falam, ah, nunca mais vamos ver esse cara, beleza, e daí a pouco já chega a carta lá do Conselho Regional, dizendo, olha, você não pode mais exercer essa profissão. E é curioso, né, porque aquela mulher ganhou uma bolada, mas ela fez questão e a vida dela passou a ser uma defesa para não gastar nem um centavo daquela bolada. Uma preservação daquela bolada pela bolada, o dinheiro pelo dinheiro, e não fazendo nenhum uso daquilo que pudesse. Então, no momento que o cara perde o emprego, perde a fonte de renda, tenta ainda trabalhar, né? E depois, quando é demitido, ela manda: ah, não, você vai sair agora para procurar outro emprego, tá? Pega teu chapéu, vai lá. Aí a coisa já desandou, né? Ela não dá dinheiro nem para ele pegar o táxi embaixo da chuva. Acabou já o casamento, realmente ela fez uma escolha, aquela personagem tem um apego, um materialismo, uma coisa patológica, e ele pode ser o selvagem que for, mas ele é o único dos três que não é acometido por esse materialismo, né? Por essa ganância, esse apego ao ouro, ele vai pagar por isso também, né? Mas ele não tem isso, né? E enfim, ele resolve então ir embora. Só que aí ele vai cair em qual vida, né? Sem fonte de renda, ele vai cair numa vida parecida com a do pai dele lá, né? Depois ele ainda volta para tentar pegar uma parte do dinheiro com ela, e aí temos talvez um dos clímax ali do filme, né? É claro que eu soltei muita coisa, até pra gente não se alongar muito, mas claro, teria muitas outras cenas aí para comentar, né? Tem uma cena que me marca, aquela do açougue, que ela vai para comprar uma coisa para fazer uma refeição, porque ele exige, Mas ela economiza, ela pega ali o resto do resto, aquilo que já tá lá
É.
no cesto lá do
Para
pré-lixo
jogar
lá
fora já, né?
do açougueiro. Cruel negócio, né? E, enfim, mas a coisa já desandou, né? E aí ele vai confrontá-la, né, para pegar parte do dinheiro. Ele não quer abrir a porta para ela e tudo. Ele até vai embora, depois ele volta. Parece que ela nesse momento já teve que trabalhar, já está trabalhando como servente, ali fazendo faxina, limpando o chão da escola, né? E aí acontece a tragédia, né?
Não, e tragédia que vai ser filmada fora de campo também, assim como sexo, né? Que ele vai filmar fora de campo, a gente não vê a morte dela, a gente, claro, a gente entende, mas ele vai filmar fora de campo também, né? De novo estabelecendo essa relação do proibido, do que não pode ser mostrado aí, né? Eu acho uma baita sacada
E no
também.
final da cena ele fecha também, né? Não é uma cortina, acho que é uma porta daí, acho que
É, ele fecha a
a porta
porta.
dupla ali, ele fecha também, né?
Exatamente.
Ele fecha, ele sai com a chave, né?
Esse filme é tão profético no, no, nos, na temáticas que viriam a rechear e determinar de alguma forma esse breve século XX, né? Que eu acho que essa segunda parte, cada vez que eu assisto o filme, revejo o filme, ela fica mais terror para mim, fica meio horror, assim. Não sei se vocês têm a mesma sensação. É muito forte para mim essa sequência que você bem descreveu. Cara, bem chocante para os dias de hoje, inclusive.
É chocante
É,
mesmo.
e é interessante, Felipe, você falar isso, porque a Zazu Pitts, ela interpreta como uma personagem de filme de terror mesmo, né?
Exato.
Os trejeitos dela, ela assume um aspecto de personagem aterrorizada mesmo, de filme de gênero terror. Eu acho muito legal isso.
Inclusive, uma daquelas inserções em que tem coisinhas pintadas ali são uns braços super esquisitos ali, parece de um, sei lá,
Compridos, né?
de um ser.
Uma pessoa muito magra, né?
É uma pessoa
É,
muito
muito magra. Ou um
magra,
outro ser. Eu pensei numa pessoa muito magra.
simbolizando ali toda aquela coisa da ganância e tudo. E também tem as cenas em que ela fica lá com aquela moeda, passando, limpando as moedas, olhando assim na contraluz. Se elas estão bem limpinhas, é uma
Você
coisa
sabe que quando eu
doentia.
revendo agora esses braços, eu até fiquei pensando se não distorceram alguma, deram algum efeito de distorção naqueles braços, porque é
Parece que o
muito
braço está quebrado,
estranho.
né?
É, exatamente, é muito
Estranho, né?
estranho aquilo,
Não,
sabe? Enfim.
não parece de pessoa, mas também não parece de um animal. Não poderia ser, não parece uma fantasia. É estranho, mas é super marcante aquilo e leva muito para o terror, né?
Aliás, a gente estava falando dos subsegmentos rapidamente, né? Um dos efeitos que os cards provocam é uma certa distorção das cenas, né? Você tem, por exemplo, o subsegmento da Maria e do Zerkov, Alexandre, Zerkov, né?
Zerkov.
Aterrorizantes os cards ali, os stills,
Aliás, cabe
né?
dizer que esses dois atores que fazem esses dois personagens que foram praticamente cortados, o Zerkov totalmente cortado. A Maria ainda aparece na
Totalmente.
versão curta, mas apenas como sendo a empregada lá que
Ela
do
vende o bilhete,
consultório que
né?
vende o bilhete. A Dale Fuller e o Cesare Gravina, eles estão em todos os
Todos.
praticamente filmes dirigidos pelo Stroheim, né?
É. Mas são aterrorizantes os cards, assim, eles geram realmente uma curiosidade de, pô, eu gostaria muito de ter visto esse subsegmento da forma como foi filmado. O destino também é o mesmo, ele também mata a mulher, né?
E só que talvez pior, porque lá não é nem por uma fortuna real que estava guardada, escondida, era por uma coisa imaginária, né? Porque ela meio que tem uns delírios dizendo de uns pratos de ouro e que a gente nunca sabe se aquilo ali é real, até porque pela circunstância dessa versão reconstituída de Stills e tal, isso não realmente não vai para frente. A gente só sabe que ele propõe se casar com ela de olho nessa fortuna possível. E aí entra até umas cenas que tem na versão reconstruída de um cemitério, né?
Cara, muito bacana
E
essa
que é
cena do cemitério,
totalmente
assim.
expressionismo alemão. Aquilo ali para mim é Caligari
Total.
puro. É Caligari puro
Puro,
aquele,
puro.
né? Que aí mostra também muita influência até em outros pontos do filme que você vê assim da questão do expressionismo e também dá para conversar, como você bem fala no teu episódio lá com o cinema noir que vai surgir
Sim.
20, 15, 20 anos depois. Né? A gente já vê no Greed, né? Ele é muito moderno em muitas coisas, não é à toa que a gente já falou aqui, né? A questão lá, um cara que estava 20 anos à frente do seu tempo. Mas seguindo, matou, acabou matando a mulher, roubou o dinheiro, e aí o seu nome vai, a sua foto, seu nome vai para os cartazes da polícia, procurado, recompensa, e quem é que vê esse cartaz? Né? O seu Marco. o ex-melhor amigo, né? Ex-competidor aí pela Trina, e agora ele vai atrás, né, dos pelotões de busca lá para se oferecer. Não, eu conheço bem esse cara, eu vou ajudar vocês, e vai lá, acaba que vira praticamente ele sozinho, né? Porque ele é o único que vai para aquele deserto, e aí tem essa sequência final do filme, marcante, muito falada no Vale da Morte, muito falada tanto pelo que ela representa dentro da história, quanto pela produção dela, né? Milhões de histórias, gente que até morreu nessas filmagens.
É, o Roger Ebert, ele comenta, não sei se, eu acredito que seja verdade, que ele é um crítico, que acho que é uma fonte boa, mas ele comenta que nas filmagens, ali o Vale da Morte é normal, 30 graus ou mais, né? Tava muito quente e que chegou um momento que eles tiveram que começar a colocar toalha molhada em cima das câmeras, dos equipamentos, porque não tava aguentando o calor, né?
Eu me
Para
derretia dentro da
conseguir,
câmera.
né, derretia, exatamente, não tava aguentando. E existe uma lenda que eu não sei se é verdadeira também, né? Que o Stroheim estava andando armado durante essas filmagens no Vale da Morte, que ele dormia com uma arma no, na cintura, com medo que alguém da MGM fosse lá, tirasse o filme dele e tal. É, enfim, também são histórias que rondam o filme. Mas eu acho que todo esse encerramento ele é extraordinário, né? O que ele faz ali. É, os planos são belíssimos. Eu acho que a relação com Serra Madre faz sentido aí, se a gente for pensar esse final. E
Acho
como
muito
ele
bem construído aquilo ali,
bem
tudo.
construído, né? É tudo bem, muito bem articulado, os planos ali, os planos abertos. Eu até acho os planos abertos até mais chega, conseguem ser mais bonitos que os planos fechados ali, né? São, é muito forte para mim o que ele consegue fazer ali.
E os detalhes de
Enfim,
trama, né? Os detalhes de trama, o fato de tanto o ouro quanto a única água que ele tinha estarem no cavalo, né? Ele tá ali descansando, deitado, podia estar tudo junto dele ali. Não. Mas está lá no cavalo. E o cavalo está solto. E o cavalo comeu uma erva que deixou ele meio arisco. Então, quando chega
Ele meio que enlouqueceu ali,
o
né?
Marcos, o cavalo foge. Quer dizer, é o combo completo para dar merda, né?
É interessante porque esse realismo todo do Vale da Morte, ao qual vocês se referiram, ele entra no filme. O próprio personagem do Herschel, lá, o Marcos, ele aparece, cara, 50 quilos mais magro. Não sei se
Sim,
vocês tiveram essa
sim.
percepção, mas é muito mais
É,
magro,
parece
né?
que oficialmente
Eles.
foram 12, mas enfim, desidratou e o cara ficou
O cara tava
internado.
muito mais magro. É, foi internado. Eles perderam um cozinheiro. Tem uma história lá. Um dos cozinheiros chegou a falecer. Não sabemos se é verdade ou não. Mas a verdade é que você vê os caras realmente sintomáticos em relação àquela situação, né?
Sim.
É, e como você falou, a trama é maravilhosa. Eu não me recordo, assim, eu procurei duelos no deserto anteriores a esse. Você tem uma ou outra coisa ali. Que não, mas eu acho que ele dá uma consolidada num belo duelo no deserto, que, bom, viria a ser um clássico de
Sim,
Hollywood, né?
sim.
É maravilhoso, maravilhoso esse fechamento, cara, maravilhoso.
É maravilhoso, e eles têm aquela. Ele tem aquela brilhante ideia de atirar no cavalo, né? Brilhante, ironicamente falando, porque naturalmente ele atinge os cantis, a água se perde, a única água que eles teriam. Então ali já estaria bem comprometida a chance de sobrevivência de qualquer um deles, né? E aí, para piorar, aquela luta corporal, e eu voltei várias vezes ali para tentar achar. A gente não consegue ver o momento em que o Marcos fecha aquela algema, né? Aquilo é feito de propósito para
Não.
surpreender a gente, que aí parece que, se a gente está torcendo pro Mac, parece que, bom, ele matou o cara, né? Deu.
Nossa, e quantos filmes iam usar esse mesmo recurso, né? Da algema sendo prendida sem o cara perceber. Meu, eu já vi isso tanto em filme de ação. E com certeza foi o Ouro e Maldição que inaugurou isso, porque.
Aí ele mata a base da coronhada, né? Porque ele já não tinha mais nem bala para aquela arma ali, né? Quando ele vai se levantar, opa, o braço tá preso. Aquilo ali é muito impactante. É muito impactante porque imediatamente a gente já sabe que é o desfecho, né? Ele não tem mais chance nenhuma. Porque se ele não tem bala para romper aquela algema, ele não tem água, ele não tem como sair andando no deserto arrastando um corpo, acabou para ele, né? E ele sabe disso imediatamente, o que que ele faz? Aí voltamos aos nobres passarinhos.
Sim.
Pega a gaiola, né? Pega a gaiola e volta. Tem o ímpeto de soltar aquele passarinho, que também parece que não dá muito certo, né? O que é meio óbvio, né?
Morre,
Naquele
né?
calorão ali, né? O passarinho já era surpreendente que ele estivesse vivo ainda ali, né? Já devia estar cozido, né? Dentro daquela gaiola.
Mas não é um fechamento perfeito para a temática de um filme, né? Que fala sobre cobiça, que fala sobre
Sim.
miséria. Eu acho que o tema central do Ouro e Maldição, na minha opinião, é a miséria. Não só a miséria física, mas miséria
Miséria humana,
moral,
miséria da alma.
miséria humana, né? Da
Miséria
alma.
moral.
Imagina o que seria desse
É muito
filme.
maluco.
O que teria sido esse filme? Eu acho até que, assim, apesar do Stroheim ter dito, ah, não, o cara que fez esse corte não tinha nada na cabeça, só o chapéu. Foi, assim, foi honesta essa versão com qualquer que tenha sido o propósito dele. Porque poderia ter sido muito pior. Imagina se no final tivessem cortado ou mexido de forma que, sei lá. É, claro, aí teria que ser feito cenas adicionais ali, mas que o Mac sobrevivesse, ou um deles sobrevivesse, não faria o menor sentido. Não faria o menor sentido. A mensagem do filme está nessa, no perecimento de todos os envolvidos, até nesse caso, culpados ou não. O Max, se não era culpado da cobiça, passou a ser culpado de um monte de outras coisas, como assassinato da própria esposa, né?
É, mas
Mas.
ele não foi nessa ideia, né? O autor, assim, as frases, vocês devem ter se deparado com muitas delas que ele viria a proliferar em relação aos cortes que o filme sofreu, foram muito fortes, assim. Ele ficou realmente muito, muito abalado, né? Nunca se recuperou.
O autor que você diz, o Norris?
O Stroheim, não, Stroheim,
Não,
Stroheim
você
é
usou bem a
o autor
palavra
dela.
e eu vou usar essa dúvida para lembrar outra coisa, né? A gente está em 1924 e temos um autor, não tem a menor dúvida, né? Um autor que
Ah,
naquela época
sim.
talvez quem mais fosse o Chaplin, né? Não sei nem se o Griffith, a época dele, poderia ser tão considerado autor, sei lá, bom.
Mas em relação a um cara que perseguiu uma estilista como obsessão, acho que depois do Chaplin, o Stroheim, eu
É,
tenho isso pra
então,
mim
e
também.
isso, para quem achar que a teoria do autor aí é algo que, né, só depois, lá em outras épocas, é que teríamos obra autoral, custou caro ele ser autor, né, custou caro para a carreira dele, né, e aí ele entrou numa franca decadência depois disso. O filme, a gente já falou desses todos esses cortes, da versão que saiu, da remontagem. Ele ainda consegue dirigir outros filmes, né? Eu acho que ele chega a dirigir ainda inteiro o The Merry Widow, né? Viúva Alegre.
Ah, é
Que é
verdade. É
com o John
ótimo
Gilbert,
também.
né?
É. Que eu gosto mais que a versão do Lubitsch, viu? Eu gosto mais da versão dele.
Sim, gostei bastante também. E
Também gostei.
do Edwin Marsh parece que ele já não completa, ele é demitido também, não é isso?
Sim.
É, o Edwin Marsh eu acho que também já é um filme que também sofre uns cortes ali, pelo que eu me lembro. Tem alguns
Só um quinto do
problemas.
filme é lançado.
É.
Na verdade, ele vai conseguir dirigir não por causa de um estúdio, mas por causa de uma atriz, né? Da Gloria Swanson, que vai levar ele pro Queen Kelly, e também não vai dar certo. Ela também vai ter que demitir ele no meio do caminho, né? E aí,
É, e
claro.
que o filme não foi terminado, né? Porque o filme começou a ficar tão caro que não compensava mais lançar, né? Financeiramente já ficou inviável. E é também um filme que a gente nunca vai saber o que aconteceu no seu final, né? Ele tá interminado esse filme. Mas a cópia que eu vi, não sei se essa cópia que restaurada agora ela tem alguma cena a mais. Eu acho que não, ela deve estar restaurada, mas o filme é lindíssimo, mesmo você vendo ele incompleto, ele é muito, muito bom.
Eu não tinha visto Queen Kelly e eu vi agora para o episódio o que existe dele, que é 1h40 mais ou menos. E eu achei incrível, eu tô falando de história, né? Mas achei incrível que, não, peraí, eu tô a fim de rever a mulher que eu gostei lá. O que eu vou fazer? Eu vou botar fogo no convento onde ela tá. Só isso. Pô, pelo amor de Deus, né?
Ele é bem. Os excessos estão todos ali,
Que
né?
aí eu vou fazer ela ter que sair da clausura lá do. Enfim.
Se não vai ser com amor, vai ser com dor, né?
Pelo amor de Deus, né?
Fora as cenas que foram cortadas, né? Que foram, inclusive, levaram ele a, enfim, a ser demitido mais uma vez, que são histórias lendárias. Vocês devem ter visto aí no documentário, mas as coisas que ele pedia no filme ali eram bem
Sim.
excessivas, né?
É. Não sei se vocês viram um filme que ele fez depois, que ele co-dirigiu, chamado Grande Gabo, que é de um cara que faz boneco de ventríloco
Ventríloco.
ali e tal.
Eu vi cenas só.
É, eu acho um filme esquisito, não sei se vocês assistiram.
Eu não
Não
assisti
tem cara
inteiro.
de Stroheim, ele tem um filme que você não vê o Stroheim. Claro, ele trabalha como ator no filme, mas A direção, ele coassina a direção.
Tá.
Mas não me pegou. Foi um filme que eu não vi a direção dele, eu não vi a mão dele na direção. Talvez eu preciso rever. Mas é um filme curioso, assim, meio estranho. Não é dos melhores, talvez não seja. Talvez, acho que entre os filmes que eu vi dele, talvez seja o mais fraco.
Mais fraco, né?
Ele passou a ser muito mais conhecido pelas gerações posteriores, nas quais, inclusive, a gente se inclui. Eu não sei se podemos afirmar, mas eu acho que a maioria dos cinéfilos conhece o Stromae como o mordomo da Norma Desmond em Crepúsculo dos Deuses, para daí saber que existiu esse cara, que foi brilhante lá no passado, e atrás dos outros filmes. Não sei, acho que é uma porta de entrada, ele como ator. E tem outros papéis, inclusive eu acho que o meu predileto dele é na fase francesa, né, no período que ele ficou lá fazendo filmes, e ele faz ali para o Jean Renoir, O Grande Ilusão, que aí eu acho muito marcante algo dele, Stroheim, praticamente todos os papéis ele sempre colocava um detalhezinho que fazia ele meio que roubar as cenas, roubar até o filme, mesmo sendo um personagem secundário. É o que acontece com aquele pescoceiro, não sei qual é o nome daquele negócio do general ali, do comandante
Alemão.
alemão, que é um negócio assim que, sem precisar de explicações, a gente já entende, sabe, aquele cara. Aquele cara era um militar que provavelmente foi ferido em batalha, ficou meio que, não inválido, mas ficou ali totalmente limitado, e chega a falar no filme, se não me engano, ah, eu costumava ir para o campo de batalha, agora eu sou aqui, eu sou um carcereiro. Praticamente eu faço um trabalho de um carcereiro aqui nessa fortaleza e tal. Quer dizer, um cara frustrado. É um pouco conversa até com o próprio Stroheim, né? Talvez. Ah, não, um cara que tinha grandes ambições e acabou virando aqui um ator de papéis assim secundários e tal. É isso, né? E ele chega a fazer Beethoven, né? Ele faz outro filme pro Billy Wilder também, né? O Cinco Covas do Egito,
Covas do
bom
Egito.
filme também.
Bom
Mas
filme, bom filme.
sempre muito ligado a esse mesmo personagem, né? Ou do nobre, ou do meio tirânico, meio vilanesco, meio sádico. É
O
interessante.
Jean Renoir, ele descreve sobre o Stroheim e ele diz que teve uma grande, o Stroheim teve uma grande influência na carreira dele, né? Ele disse que quando que meio que a vida dele como cineasta mudou depois que ele assistiu o Esposas Ingênuas, assim. Ele fala que
Ah, é.
esse filme abriu a cabeça dele. Ele falou: "Meu, isso aqui é cinema e é para esse caminho que eu quero seguir." Então, assim, o Stroheim tem uma grande importância na vida do Renoir como cineasta, né? E tem uma anedota, Alexandre, uma história engraçada do Renoir, do Renoir não, do Stroheim, no set de filmagem do Cinco Covas do Egito, com o Billy Wilder na biografia dele, ele conta uma história que eles estavam filmando e tem algumas cenas que o Stroheim está carregando uma câmera fotográfica no pescoço ali, acho que é uma Leica, aquelas quadradas antigas. E o Stroheim chegou e fez um pedido para o Billy Wilder, falou assim: "Olha, é o seguinte, essa câmera aqui está sem filme." Aí o Billy Wilder falou: "Mas qual que é a diferença a gente ela ter filme ou não? O espectador não precisa saber disso e nem vai saber disso." Ele falou: "Não, você não está entendendo. A câmera tem que ter filme dentro. Eu gostaria que tivesse para a gente poder continuar filmando." O Billy Wilder teve que arrumar filme para colocar na câmera. E assim, isso dá a ideia do perfeccionismo do Stroheim, né? Que a coisa tinha que ser, ele tinha que vestir aquele ser de uma tal forma.
Agora, é interessante como os caras filmavam ele. Não sei se vocês têm essa percepção também, assim, por ele ser quem foi. Você pega, por exemplo, o Billy Wilder no Crepúsculo dos Deuses, no próprio Cinco Covas para o Egito, Five Graves to Cairo, esqueci o nome, se é para o Egito ou do Egito. O Grande Ilusão também, ele tem um. Ele fica um segundinho a mais. Ele tem algo diferente, assim, o cara. Existe uma homenagem naquela câmera, né? E um cara sempre amargurado também, você vê, que ele nunca se recuperou do fracasso que foi, infelizmente, né? A sua carreira como diretor, perto do que poderia ter sido.
Senhores, palavras finais.
Bom, eu queria, Alexandre, mais uma vez agradecer o convite aqui para participar do PFC. Hoje um filme muito especial, Ouro e Maldição. Acho que é um filme que é necessário, um filme que precisa ser visto. Se você quer conhecer, saber um pouco do que foi o auge do cinema mudo americano, tem que passar por Ouro e Maldição. E se você começar por ele na carreira do Stroheim, você vai começar pelo melhor, né? Pelo maior filme do Stroheim. Então talvez seja interessante passar pelos outros antes. Mas enfim, o filme é um daqueles filmes que a gente pode pôr o selo de obrigatório, né? A pessoa precisa em algum momento da vida
Para tirar a
passar por
carteirinha de
esse filme.
cinéfilo, tem que ver.
Para tirar para tirar a carteirinha tem que ver. Obrigado, Alexandre. Felipe, foi um prazer esse papo contigo, meu cara. E eu espero que a gente se encontre aqui mais vezes no PFC ou fora do PFC, que a gente possa voltar a trocar essas conversas e essas ideias aqui. Obrigado, viu, gente?
Obrigado, Rafael. Felipe.
Obrigado pelo convite, Alexandre. Foi um prazer imenso trocar com vocês sobre esse filme absoluto, como o Rafael bem colocou, obrigatório. E aos apaixonados fãs aí e ouvintes do PFC, dos quais inclusive eu faço parte, acho que vale muito a pena dar uma chance pro Stroheim, pro Greed. É um filme realmente que marca, né? Principalmente na primeira vez que a gente assiste. Então, vale a pena assistir.
Valeu, Felipe. E minhas palavras finais é sobre os filmes mudos, porque mesmo aqui dentro do PFC, eu confesso que faz tempo, já não lembro quando foi a última vez que a gente fez um episódio sobre um filme da Era Muda, e o que é uma pena, porque a gente, na verdade, tem que reconhecer que mesmo nos meios cinéfilos, está um pouco se perdendo contato com esse cinema lá de trás, né? Se fala cada vez menos, né? As novas gerações, jovens, ou as pessoas, sei lá, de 40 anos, 30, que se consideram cinéfilos. Ah, eu sou cinéfilo, mas não vejo filme mudo, isso já é muito distante da minha realidade. Não, peraí, pessoal. Tem coisas, como o Rafael bem colocou, que são obrigatórias, né? Para você entender o que é o cinema. Então, tem mais de 100 anos? Tem. É velho pra caramba? É. Mas tem que ser visto e é o meia-culpa aqui. Que eu faço em nome do PFC da gente ainda acabar falando pouco, né? A gente já fez episódio sobre o Murnau, a gente já fez episódio sobre Carruagem Fantasma, sobre o Nascimento de uma Nação, sobre o Metrópolis e muitas outras coisas, mas teria muito mais assim. E a gente vê em filmes como Greed quanto que a linguagem, a narrativa estavam plenas, né? No cinema mudo, né? E como que o som, compreensivelmente, meio que estragou. Até para encerrar, uma anedota, né? Porque parece que teve um filme nessa transição que o Stroheim chegou a ser contratado, sondado para dirigir, e aí tinha uma orquestra fingindo lá, os atores no, na cena fingindo que estavam tocando. Ele, não, peraí, essa orquestra tem que tocar, não, mas é cinema falado. Agora a prioridade é nos diálogos que tem que ser gravados. Né, a música da orquestra é colocada depois, isso aí no fundo, né, o som de fundo ali e tal. Aí ele viu que a era tinha mudado, né? E tem muito isso, né? Não foi só essa derrocada dele pela megalomania, a gente não sabe muito bem se ele se daria bem, né, nesse tipo de cinema falado depois, né? Vai saber. O fato é que a carreira dele de diretor ficou toda ligada ali à era muda mesmo, né? E magnífica. Valeu, senhores. Agradeço mais uma vez aí a presença de vocês. Até a próxima. Aquele abraço.
Valeu.
Abraço, meu cara.
Abraço.